Atenção emissoras para o top de formação de rede.
Amado, querido. Oi. É verdade. Gostoso, tesudo, veiudo, desgraçado.
Cris. De novo, Rafael. De novo sem abertura do programa, Rafael.
Sério?
Tu tá, ouviu a abertura do
não,
programa?
Não, desculpa, é que eu tava equalizando aqui o fone.
De novo sem abertura, cara.
Então tu me desculpa, Alexandre, babada minha.
É, já foi a quarta vez essa semana, né, cara? Eu até fiquei brabo com pessoas que eu não deveria ter ficado brabo, mas a culpa é tua.
É minha?
É tua, então é assume isso. Aí.
Desculpa, a babada é minha.
Obrigado, querido. Agora boa vamos tarde. Fazer o programa. Estamos chegando com o Pretinho Básico às 6 horas e 7 minutos deste fim de tarde de sexta-feira, 8 de março de 2024. O Pretinho Básico das 6 da tarde chega até você num oferecimento de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Energia solar é com quem entende do assunto. Automaçul Energia Solar, segue no Insta, @automaçul. Escolha encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Escolha os postos Rodoil. Vero Smart, a nota fiscal eletrônica mais fácil que você já emitiu. Siga Cadence Underline Brasil no Instagram e simplifique a sua vida dentro de casa com os eletrodomésticos da Cadence. Muito bom fim de tarde, Lelê, como é que é?
Muito boa tarde, Alexandre.
Tudo bem, tá? Queridão? Tudo certo?
Esse computador aí, o que é que são ali? São lhamas?
Oi, computador.
É lhamas?
Lhamas.
Não, que apareceu ali
não
na
vi,
tela ali.
Não vi, lhamas da vingança.
São lhamas? Não, são lhamas mesmo.
São lhamas, são lhamas.
Sabe qual é a banda de rock mais famosa do Peru?
Do Peru?
É.
Não.
Para lhamas do sucesso.
É boa.
Não é possível.
É boa, foi boa, eu gostei.
Mas pode emendar com o filme favorito dos peruanos, né?
Qual?
Lhamas da Vingança.
Lhamas da Vingança, isso, exatamente. Isso. Boa tarde, então bom fim de tarde pra ti, Rafinha.
Ô, uma ótima.
Tomara que na semana que vem tu consiga consertar aí,
vai,
né?
Tá. Até porque eu até vou sair de férias depois,
e a abertura,
né?
Fique.
Então agora vai, vai.
A abertura vem aí em todos os programas, né?
Virá, Alexandre.
Obrigado, queridão. E aí, Pespirosa?
Ótimo, e tu tá bem aí, não?
Muito bem, às vezes fico bem chateado com algumas falhas que ocorrem, né?
Não, mas os guris são bons.
São bons,
que
são bons.
O que tem que vir na sequência ali? É a vinheta.
Esquece,
de abertura,
deixa
a classificação indicativa e a abertura, é isso?
Isso. Yeah. Classificação educativa, top de formação de rede. Yeah. E aí a abertura efetiva do programa.
Para não sair a gente falando merda aqui enquanto não tem ainda.
Isso aí, exatamente. E o Léo Oliveira tá bem,
garotão? E aí, garotão, tá chateado? Eu fico chateado,
contigo. Fico chateado junto contigo. É, porque eu sou, não que eu seja um perfeccionista, mas eu gosto das coisas bem perto da perfeição.
Até um cara de rádio, né?
É, exato, cara, exato. Isso aqui tá desenhadinho há 17 anos assim, agora o subtilidão assume, dá problema.
Ah, vem dando tudo certo, líder de audiência, rádio.
Não, olha só.
Faturamento.
Deixa eu te falar uma coisa, a nossa concorrência, enquanto a nossa concorrência tiver 3 ouvintes, nós estamos perdendo a chance de tirar 3 ouvintes da concorrência.
Eu vou buscar esses 3, Alexandre.
Que não são 3, né?
Não, é uma metáfora, né? Vem comigo,
esse
então.
Esse papinho aí de tá tudo certo. Não tá. Enquanto a concorrência estiver ganhando lá, tem os pontinhos que ganha, nós temos que buscar os pontinhos deles.
A concorrência é importante pra ninguém ficar na zona de conforto.
Isso, a concorrência é importante pra gente bater na concorrência. Isso é que é bom, a concorrência.
Com respeito, né?
Não, com absoluto. Até porque nós somos amigos, né? Somos que nem jogador de futebol, né, cara? Os caras são jogadores da dupla Grenal, mas depois do jogo, no fim de semana, vão fazer o quê? Vão fazer churrasquinho, se reunir. É nós com a concorrência, nós somos amigos, os caras tudo aí.
Maior respeito ao teu adversário é tu vencer ele com humildade.
É isso, na limpa, na justa, na honesta.
Humildade, ombro no queixo.
Isso. Vamos com os destaques do Pretinho Básico às 6 horas e 11 minutos. Mauro Goulart. É fotógrafo publicitário morando em Florianópolis, mas é cria do Bonfim de Porto Alegre. Tá fazendo 59 anos o nosso garotão, o ouvinte aniversariante Mauro Goulart.
É, eu quero agregar o aniversário também hoje aí, que eu não me esqueci de uma da tarde, não posso deixar passar.
Não.
Joacir Amaral da Silva.
Joacir Amaral da Silva.
No caso é o Cirinho, meu sogro.
Ah, tá, sogro. Cirinho.
Olha aí,
grande
Cirinho.
Sogro.
Cirinho tá de aniversário hoje, querido.
Tá ótimo. Pai, eu quero fazer baita cara.
Baita sogrão.
Cirinho é um baita cara, velho. Eu esqueci de falar um negócio muito importante, cara, e muito legal no programa da Uma da Tarde, que é o seguinte. Hoje, no dia 8 de março, foi assinado um convênio entre o Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Fêmina e Oncofriends, em parceria com o estúdio do meu grande amigo Edu Tatu, para pigmentação 3D destinado a mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS. Agora vocês vão se surpreender, se não entenderam ainda, vocês vão se surpreender agora. Com este convênio, vai ser disponibilizado para as pacientes em tratamento no Hospital Fêmina, perante autorização médica, a pigmentação do mamilo ou da auréola pelo estúdio Edu Tatu. Cara, isso é um troço fantástico que vai mexer na autoestima da, né, mulher. Então, cara, é um gesto muito legal. Pode não parecer, mas contribui demais para a melhora das mulheres, para a autoestima das mulheres já fragilizadas após um tratamento tão invasivo. Pretende-se, é o que diz aqui o release, pretende-se ainda replicar este formato em outras instituições do SUS no Brasil inteiro. Então, se você quer participar, quer entender como é que funciona, se você está passando, infelizmente, por esse momento que já vai passar na sua vida, entre em contato com o contato@oncofriends, friends, amigo em inglês, amigos em inglês, oncofriends.com.br, para saber como é que você pode participar disso, tá bem? Um abraço pro Edu Tatu e um abraço pra galera envolvida nesse gesto tão bonito e tão importante. Vamos agora com os destaques do Pretinho Básico. Jovens afirmam que não estão mais exagerando no álcool por medo da ressaca moral.
Bom.
Cara, isso é tão legal de falar, cara, porque eu já não sou mais tão jovem assim. Eu gosto, cara, quando me encontro com os meus amigos, de tomar um chopinho, tomar um vinho, tomar uma caipira e tal. E, cara, eu cansei, velho, de no outro dia tá destruído, tá abalado, tá cansado. Que baita notícia essa aí, cara.
E aí, meu irmão?
Como é que tu tá da pena?
Cara, tô aí, né, meu irmão?
Tá bem ou tá mal?
Tô bem,
tá,
cara. Que sexta-feira,
bom, cara. A resposta permitir. É sempre essa. Como é que tu tá? Tô bem.
Tô bem, meu irmão. Sexta-feira, hoje vamos permitir, vamos se mamar todo mundo, vamos se amar, né?
Oi?
Vamos se amar todo mundo.
Vamos se amar todo mundo.
Isso aí, meu irmão.
Foi a canela ontem?
Não, não deu pra ir.
Não deu, né?
Porque em Porto Alegre aí. Ah, pitou um rolinho aqui, né, meu irmão?
Pitou um rolinho?
Fiz um desse molhando sob secando. Larguei ali um pinguinho de solda.
Quinta-feira é a nova sexta, né?
Pra mim sempre foi, né?
Sempre foi, né?
Ah, eu semana que vem eu nem vou vir mais, eu.
É? Sério?
Não, sempre uma proposta aí da Rádio Nova.
Ah, é? Né? Mesmo? Ah, é.
Tô abrindo a minha rádio, né? Só com música de reggae.
Bah. Que legal, cara. Ah, música de reggae. Isso. Já dá pra mostrar o quanto tu entende.
É, do quê?
Música de reggae. É.
Ah, de reggae?
Vai dar certo.
Não, mas é reggae, né? Reggae.
Isso, reggae.
É reggae. O que é que vai tocar na tua rádio? Reggae.
Músicas de reggae.
Isso. Músicas
de reggae. Qual é o nome reggae? Da rádio?
Rádio Chapada.
Rádio Chapada.
É um bom nome pra uma rádio, rádio cara.
Rádio Chapada.
Rádio Chapada.
Isso aí, meu irmão.
Ah, tu me deu uma grande ideia.
Registrava.
Me deu uma grande ideia, cara.
Vou botar no meu aplicativo.
Vou botar lá no meu aplicativo,
uma
cara.
Rádio só de reggae.
Pô, eu nunca falei desse aplicativo aqui na rádio, cara. Eu sou um cara muito ético, né, cara?
É verdade.
Eu tenho
porque tu me falou, né?
Cadê?
Não, deixa assim, não vamos falar. Eu falo lá nas minhas redes sociais depois, por favor.
Eu apaguei. Olha só, vamos lá então, meu irmão.
Ah, tu apagou o aplicativo.
Não, que eu troquei de celular. Meu.
Ah, claro.
Ai, vamos lá então. Cara, o levantamento foi feito pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. O ano passado entrevistaram uma galera entre 18 e 34 anos. Jovens, né, meu irmão? No caso aí que eu sou jovem. Perguntaram pra eles qual é a motivação pra tomar um garolete. Socialização. O álcool deixa a pessoa mais desinibida pra interagir, conversar, fazer ou manter amizades. Buscar o relaxamento, aliviar o estresse. E também por ser uma tradição, é cultural no Brasil, É o país que as pessoas, elas bebem no Brasil.
País tropical, né?
Isso aí, meu irmão. Aí perguntaram, mas o consumo pode ser exagerado? Não. Aí perguntaram, é saúde, em primeiro lugar? Não. É ressaca moral. Qual é o medo de quem toma um foguete, meu irmão?
Fiasqueira.
Fazer algo que não devia aos amigos, claro, ou colegas de trabalho. Ou ser muito sincero ou magoar alguém.
Uhum.
Falar que... Ligar pro ex.
Isso.
Ou pra ex.
Mandar mensagem.
Tá, não, isso aqui acontece muito. Tá namorando e beijar outra pessoa na festa.
É. Acontece muito não, cara. Como assim?
Tereso direto, meu irmão.
Ah, Tereso acontece isso, é?
Pô, toda vez que eu vou.
E a rede social.
Ó, não comparecer a compromisso de trabalho no outro dia cedo.
Bom, não,
reunião às 8. Foguetaço. Eu fui trabalhar.
Ah, mas também reunião às 8 é pra matar, é, né, cara? Vamos combinar. Reunião é a partir das 9, cara.
Exato, aí marco às 8.
Na outra, chegar na corporação às 9, chegar na firma às 9, reunião 9:30.
Tá, na 8 da manhã não dá.
Na 8 da manhã não dá.
Até os departamentos que o primeiro compromisso da semana é uma reunião. Aí complica, né?
Que é pra saber quê? Pra organizar as reuniões da semana.
A imensa maioria das empresas é reunião 9 da manhã, segunda-feira.
Tá errado.
Outro, também acho que tá errado.
Outro medo do jovem de tomar um paulazo, foguete. Perder dinheiro, meu irmão, ou objetos. Ah. Telefone, celular, a carteira.
Perdeu outra coisa.
E aí, também, o último, que aí é exclusivo às mulheres, que é a preocupação com a segurança.
Tá certo.
Beber, claro, e daqui a pouco ser tá vítima certo, de alguma
tá
coisa.
Certo.
Mas...
De abuso, de assédio e tal. Não, assédio não. Assédio, a mulher é assediada tendo bebido ou não.
Se aproveitarem dela por
exatamente.
Estar fora, né, das faculdades mentais normais, por ter tomado um garol mais pesado, meu irmão. Mas é isso.
Tá bom.
Então é o medo, é a ressaca moral.
Vem comigo nesse raciocínio.
Vamos lá,
aqui.
Meu irmão.
Vem comigo. Nossa geração, tá?
Tá.
Eu era um cara extremamente tímido, muito tímido.
Tá.
Eu tinha medo de chegar nas minas. Tinha medo. O que eu fazia?
Trago.
Tomava um goró pra me dar né?
Que homem fez sem coragem?
É, não tem como, né?
Mas
só que naquela época, tu não tinha nenhuma forma de contato com a pessoa que tu queria chegar que não fosse...
O approach.
É. Aqui, ó, tete a tete.
Tete a tete.
Então, obviamente que naquela época a galera bebia mais. Hoje... Não, tu não precisa disso. O cara que é tímido hoje, eu acredito que ele tenha muito mais facilidade de abordar
várias
uma outra pessoa, porque,
né,
tem as ferramentas ali,
claro,
online,
claro,
né?
Claro, claro.
Vocês não concordam comigo?
Claro, cara.
Então isso automaticamente diminui o consumo de álcool,
é,
né?
É verdade.
Mas eu acho que essa
questão de ressaca moral aí é legal, cara.
É.
Porque a gente não tá falando só numa questão de saúde, né? A gente tá falando do pós ali. O que que tu faz quando toma um foguetaço? Pô, além de tu pegar um carro e fazer uma merda.
Também.
Vamos combinar com
correr
isso,
um,
né,
risco na direção.
Todo mundo diz, eu tomei uma, duas cervejas, tô legal. Depende de cada um, né, cara?
É.
E aí o cara pode tomar 10 e achar que tá legal, o cara toma duas latinhas e aí perdeu o fio da meada e tá fazendo merda. Questão de tu ser um idiota na rua ali, arranjar uma briga, quando vê, vira uma tragédia e tal. E além de tu fazer a fiasqueira com isso aqui, que a gente tem o smartphone na mão e todo mundo sabe que hoje em dia o cara se solta, vai pra rede social, quando vê, tá se queimando no seu ambiente de trabalho, porque tá todo mundo ali vendo
a tua timeline. Tá mandando DM errada, né?
É, exato, cara. Isso é muito... E aí, ao encontro disso, tem a questão da saúde. Bebe menos, cara. Tu vai ter uma vida
melhor.
Dorme melhor,
acorda melhor no outro dia.
Come melhor.
Geralmente, tu acorda de ressaca, já não vai treinar, já não vai fazer teu exercício físico.
Já tem vontade de comer umas trecheiras, porque o corpo parece que te pede uma gordura.
Quanto pior tu vai, pior tu vem.
É isso.
Mas a gente falou aqui que o jovem de hoje em dia, ele prefere a balada cedo.
É isso.
Quer que acabe 10:30, já era.
Em casa e tal, bem tranquilo. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês que foge totalmente do contexto, que me chamou a atenção agora num gesto do Rafinha ali mexendo no celular dele. Perguntar pra um por um de vocês. Pedro Espinosa, qual é a foto de descanso de tela do teu telefone aí?
É minha pequenininha.
Tua filha.
É, ó,
legal.
A Isabela.
Qual é a tua, Lelê?
Ô, meus dois filhos.
Teus dois filhos.
Juju e Rafa.
Legal. Qual é a tua, Léo?
A do celular, as flores.
Umas flores bonitas, as flores,
meio...
bonitas as flores.
Verão,
a minha também, a minha oscila entre os filhos e a família. E a tua, Rafinha?
Eu e a Lívia momento
ver,
mais feliz da
aí.
Minha vida. Saí
que
do mar,
lindo,
abraçado
cara.
Com ela e eu fiz uma tatuagem
que
dessa
lindo.
Foto.
Que lindo, olha, isso é muito louco, né? Porque tem pessoas que têm família, né? E tem a sua própria foto ali. Não. Tem filho, tem mulher, mas tem a sua própria foto ali.
Aí é o ego, né, cara?
Aí é o eguinho, né? O velho eguinho. Não é juízo de valor.
Já botaram a plaquinha aqui? Não, ainda não, né?
Não, porque não, tá na consciência da galera.
Mas a do Quincy Jones tem que ter uma aqui em cima.
Tá na consciência da galera. Deixe seu ego lá fora.
Tá com a mão ali.
Mas aí algumas pessoas vão sair do programa, né? Aí não vai dar.
Mas todo programa vai acabar.
Não, na verdade não acaba. Tu saindo não acaba.
Não, mas não sou só eu.
Até porque tem uns ego bem grande já saindo nesse programa. Ele não acabou.
Aí não acabou.
Isso era ego, cara. Eu não sou nada.
Agora, o Fetter, no assunto anterior, tem vergonhas que elas não passam nunca. Tem vergonhas que elas ficam pra vida inteira.
O cara quer desabafar com a gente?
Agradece.
Mas tu tá certo.
Tem vergonhas que não passam nunca.
Mas não, mas o Pedro veio...
Depois do divã do planeta, o divã do bebê, né?
Não.
O divã do planeta foi maravilhoso.
Tem umas coisas que o cara, às vezes, para e lembra e fica pensando assim, cara, que cagada que eu fiz, cara.
Quer ver uma cagada?
Isso dá vergonha.
Quer ver uma cagada? É quando tu fazia alguma coisa... de tomar um foguete, daqui a pouco vomitar alguma coisa, e tu saía com a galera do colégio. Ensino médio, da faculdade, segunda-feira tu chegava na aula.
É, uma merda.
É, mas é que
daí é o bullying da galera. É a festa da firma também, cara.
Também.
Quantas vezes festa da firma o cara chegou na segunda-feira, no dia seguinte, e tipo, nem foi trabalhar.
É.
Porque foi, fez merdinha na noite anterior.
Porque não é sempre que os colegas, gestores, viram teus amigos e te dão uma segunda chance.
É, não é sempre.
E pode botar nessa contabilidade aí. De cada 100 cagadas, 99 tem o álcool envolvido. Pode botar nessa cagada. Pode botar.
Verdade, Lelé. Tô muito contigo. Vamos em frente com os destaques deste fim de tarde de sexta-feira. Sem antes agradecer a audiência da galera que tá no carro agora indo pra casa, encerrando o seu expediente, encerrando a semana com o dever de... com a sensação de dever cumprido. E vai ficar em casa no fim de semana com a família. Um brigadaço pela sua audiência.
E no dia mundial da mulher, no dia internacional da mulher, nada mais justo de que, né, hoje o cara abrir agora o seu Instagram que tá com a sua...
isso aí!
E dá a mostrar.
Olha, dizer,
hoje,
amor,
é o dia de mostrar.
Olha aqui, amor, eu tô zeradinho. Olha aqui, ó. Nada.
Ó, a mulher olhando pro cara agora, ele rindo ali. Ó, o bochechinha vermelha ali agora, ali, ó.
Bah, o cara achou que ia chegar na Bahia, curtir o Chapelin ali no Globo Repórter.
Esse programa aqui vai acabar com a hipocrisia.
Não, ele não vai. Não vai acabar.
O que houve, Léo?
Hipocrisia mais forte. O que houve, Léo?
Nada.
Ah, tá.
Não pareceu.
Há quantos impactado? Anos estamos no ar com o Pretinho?
17.
E nós amamos esse mesmo tempo a hipocrisia.
Pesquisa mostra realidade dos ganhos da maioria dos influenciadores.
Isso é legal, hein?
É verdade, hein, né, meu irmão?
Quanto é que ganha essa galera aí pra fazer trabalho e expor e divulgar marcas nos seus perfis?
O levantamento da plataforma, agora eu vou usar todo o meu inglês, meu irmão.
Vamos ver.
Influence.me.
Como é que é?
Oi?
Influence.
Tá.
Ponto
influence.
Ponto me.
Me? Ah, me. M-E.
Isso,
ah,
me.
Tá.
Me.
Ah, influence. Influence.me.
Dot me. Que isso? Que é uma agência especializada em marketing de influência.
Em quê?
Marketing, né?
Marketing.
E aí foram participar aí 350 profissionais do segmento de marketing respondendo um formulário do Google. E vamos então aos dados do levantamento que mostram que apenas, meu irmão, 8% dos influenciadores ganham acima de 10 mil reais trabalhando só na rede social deles.
Que loucura, 10 conto, é?
De 5 a 10 mil, apenas 10%. De 2 mil a 5 mil, apenas 14%. De 500 pila a 2 mil, só 23%, e a grande maioria, 41%, ganha até R$500.
Uhum.
Os 4% que sobraram não revelaram os valores que ganham.
Sem pila.
Isso, a maioria desses 40%, dos 41% ganham até R$500, muitos disseram que, claro, tem trabalhos paralelos,
claro,
tem outras atividades, mas a grande maioria dos influenciadores que acha que virar aí um influenciador vai ficar rico, a maioria ganha até R$500.
Tá
no
bem.
Brasil, tá aí a informação.
É, porque ali na rede social, né, passa a impressão, né, que ah, não, Penta ganha pra caramba. Isso é muito parecido com o futebol, cara.
É.
O futebol, tu tem ali menos de 1% dos jogadores profissionais.
Interessante isso, né?
Menos de 1% ganham salários astronômicos. 99% dos jogadores profissionais de futebol, eles ganham salários.
Aproveitar a presença do professor Celso aqui, pergunta como é que tá o amigo, tudo bem?
Tudo bem, Alexandre?
Tá sem pullover nas costas hoje?
Hoje nós não estamos, não.
Tá calorzinho.
Interessantíssimo.
Deixa eu lhe perguntar, interessantíssimo.
Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, deixa eu lhe perguntar uma coisa, professor Celso. Qual é a média do salário do treinador de um time de Série A no Brasil?
Se tu fores despedido, que nem eu, a cada três meses, né? Chega na casa de 2 milhões por mês, né?
2 milhões.
Porque tu recebe de 4, 5 times ao mesmo tempo,
né? Exato.
Mas a média, né? Tudo bem, Leonardo?
Tudo tranquilo, professor.
Que bom. E aí, Leandro?
Como é que tá, professor?
Tô bem,
É o Leandro e o Leonardo, aliás.
Isso. É a média, gira na casa ali dos 300 mil, né?
O senhor tá empregado no momento?
300 mil, não estou.
Não?
Tá vivendo de renda.
É um problema meu, né?
Sim. Não, claro. Não estamos julgando, senhor. Não estamos lhe atacando, lhe agredindo.
Você desconstrói as coisas, né?
Claro.
Então eu tenho que atacar
primeiro. Quanto tempo o senhor tem de carreira, professor Celso?
De respeito a mim, né?
O tempo que o senhor tem de carreira?
Tá tranquilo, professor.
Sempre.
Tá bem, professor.
A melhor vibe da FM, né?
Isso! Sempre bem desarmado, professor Celso.
É um centro médio final de semana pra vocês, né?
Tá bom, obrigado, professor. Piloto de avião faz parto em passageira com a aeronave voando.
Isso aí, meu irmão.
Que avião é esse?
Avião com asas, né? É o...
mas é um voo...
É um Airbus A300. Tá. Saia de Taiwan, em Taipei. Em Taiwan.
Peraí, qual é que é o modelo?
É um Airbus
A320. A320, agora sim. Tá. Não, que falou A3200.
Ah, isso era o meu telefone que eu tô te passando pra... Vamos lá então, irmão. O segundo agência Reuters, o Jacarin Sarnanreksu School. Desculpa, errei o nome dele.
Dá o mestre,
eu não entendi. Como é o nome dele, cara?
Jacarin Sarnanreksu.
Dá pro mestre falar ali.
Tá. Esse é o nome do piloto.
Isso, ele tava conduzindo o voo, ele tava dirigindo de Taipei, Taiwan, até Bangkok, na Tailândia, meu irmão. Quando daqui a pouco do banheiro ouviram um grito. Aí o jacarim saiu correndo da cabine, deixou na mão do copiloto.
Ufa.
O Bambam Panator.
Bambam, nome dele.
Que ele apoiou e virou copiloto.
Não, né? Mas isso aí certamente tem influência dos desenhos dos anos 70, da Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera,
claro. Os Flintstones, né? O Bambam era o filho do Fred, né?
Isso.
Não, do Fred, não, do Barney.
Do
Barney. Desculpa, a Pedrita era a filha do Fred.
Exatamente. É um conhecedor aí de Hanna-Barbera, né, Bruno? Grande cantora.
Com muito
cantora,
orgulho,
né?
Cara.
Grande cantora ela.
Não, aliás, são dois homens. Não, a Hanna-Barbera. Não, peraí.
Então quem é aquela guria que ficou pelada na bola?
São duas pessoas.
Essa é a Miley Cyrus.
É o sobrenome de duas pessoas.
Isso, Hanna e o Barbera.
Isso.
Tá confundindo com a Hanna Montana, cara. É a Miley Cyrus que ficou pelada na bola.
Vai, manda isso.
Então, seguindo, aí o Jacarim foi ajudar a mulher e fez o par dela, apelidaram o nenê de Sky Baby.
Sky Baby.
Pela tripulação. Comissários de bordo ajudaram no parto, isso aconteceu no finalzinho de fevereiro, mas só agora virou notícia.
Informação,
meu irmão.
Hanna-Barbera foi um estúdio de desenho animado fundado em 1957 e que foi absorvido pela Warner Bros. Animation em 2001, fundado pela dupla de cartunistas norte-americanos William Hanna e Joseph Barbera.
Joseph
Barbera. Eu sabia que um dos dois era
muito
Joseph.
Muito legal.
Ô, meu, uma vez,
entre Léo, outros grandes sucessos...
Tá, todos.
Todos, né? Tom e Jerry.
Scooby-Doo.
Pica-Pau.
Manda-chuva.
Não, Pica-Pau já era o Warner, eu acho.
Manda-chuva é dele, né?
Eu tenho quase certeza que tu não estava nesse programa ainda, Léo. Nós lemos uma notícia aqui de uma curiosidade que quando o bebê nasce no ar...
Ele é separado do banho, né, Léo?
É separado.
Né? Lembra
mas
disso.
Mas eu tô dizendo o seguinte, ele pode escolher o local... aonde vai ser registrado o nascimento.
Acho que não.
Nós lemos isso aqui.
Eu acho
lemos
que ele... ele
não é o espaço aéreo onde
espaço
ele...
aéreo, não?
Negativo. A gente achava que era.
É.
E aí veio a notícia, alguém nos corrigiu.
Mas você tem certeza?
Eu tenho quase certeza.
Quase certeza.
Mas você está certo disso?
Mas eu tenho quase certeza
que nem o baixista
da certeza,
hora.
Não é eu tenho certeza.
Todos nós entramos aqui, pode procurar aí. Todos nós Google. Aqui quase
só pra, meu
concordamos. Mas daí parece que pode optar entre a cidade de origem e a cidade de destino.
Só para terminar, o bebê e a mãe estão bem.
Ou o contrário.
Tiveram alta e... E tá tudo certo aí,
tá então. A Sky Baby.
Isso, Sky Baby, o bebezinho que nasceu lá, que o céus, né? Pilota fez o parto, meu irmão. Primeira vez.
Pô, que legal.
18 anos que ele é piloto. Fazer, né? E aí ele
que comandou tudo. Tem aí o tempo tudo que durou o parto, que foi parto natural. Uns
18
né?
minutos.
Sério?
Não, um pouquinho mais. Porque o voo atrasou em 24
ele
minutos.
Não trouxe nenhuma credibilidade.
Como não, meu irmão?
Resposta, em 18 minutos.
Não, o voo atrasou 24 minutos.
Tá, mas um parto de 24 minutos é um parto rápido, cara. Um parto rápido natural também, de 24 minutos é rápido.
Exatamente, meu irmão.
Informação.
Olha aí, velho. Cheio de informação hoje, meu irmão. Tá bem.
Informação.
Vamos lá.
Eu vou resumir aqui. Mas a criança, ela é registrada sob...
Sob
a nacionalidade do avião, da companhia aérea.
Então,
se for um voo da Gol em Manaus.
Tá errado o que eu falei. Se for de um voo da Gol em Manaus, é brasileiro.
Se for um voo da Qatar Airways sobre a África...
Qatar Airways é da Arábia, né?
Eu acho que é do Qatar.
Do Qatar, né? Exato. Isso aí.
Então... Vai ser a criança Qatari.
Então é isso.
Você
então...
é da Copa Airlines.
Eu não sei de onde Copa, que é a Copa
Airlines.
Acho
que é a Copa...
Panamá?
É Panamá, isso.
É. Será?
É? Acho que é.
Acho que é.
Criança Panamê, né, Bruno?
É Panamê, tá bom.
É, não, mas é.
Tem mais um destaque aqui. Esse aqui o Lelê vai gostar muito. Filme sobre o primeiro vocalista do AC/DC. Já está sendo produzido na Austrália. Por que na Austrália, Rafinha?
Porque ele é australiano.
Não!
E a banda é australiana.
A banda é australiana, tá certo. Mas eles são escoceses.
Mas a banda é australiana.
Eu adoro esse pega-ratão.
Mas, ô, cara, que o bom Scott, ele teve
aí
uma vida...
O bom Scott é muito melhor do que o mau Scott, né, Lelê?
Cara, e ele teve uma vida...
On the rocks!
Ele morreu aos 33 anos, cara.
Isso aí é um bom Scott, Lelê.
Um bom Scott?
É.
Ah... Qualquer um que venha da Escócia.
Que garotão!
Mas, ô, cara, o bom Scott, ele era um cara que vivia, assim, digamos assim, no extremo da vida.
Ele era um motora, né?
Cara, ele era muito louco.
Ele
cara.
Dirigia o caminhão do CDC.
O lance dele era sair e beber e brigar.
Highway
e pegar
to
a mulher e aí ele quando ele topa a banda, o lance... Come on, cara, a primeira apresentação do AC/DC na TV, imagina, os caras têm a primeira apresentação, a primeira chance de ir pra TV. Eles vão pra TV, cara, e ele aparece vestido, cara, isso em 1970 e nada.
Verdade.
Ele aparece vestido de mulher, cara, de guriazinha com umas trancinhas, assim, com uma gaita de fole. Ele era completamente ensandecido, tanto que ele morre numa bebedeira, né?
Ah, é?
Ele morre afogado no próprio vômito.
Ah,
né? É. Ele era realmente... Over, sabe? Ah, tá. Mas, cara, era um performer, assim, quem vê os vídeos, assim, cara, era impressionante, assim. Tanto que a gente é acostumado com o Brian Johnson hoje, né? Que, até hoje, né? Que é o vocalista tradicional do AC/DC. Mas o bom Scott, cara, é uma figura, assim, cara. Tanto que eu conheço muita gente que não gosta do Brian Johnson, cara.
Sim, mas aí é imbecil, né, Bruno?
Não,
mas
tem.
É imbecil. É, Johnson
não gosta. Mas agredir quem não gosta.
Velho da boina.
Tem que saber respeitar.
Parece o magro do Bolfo cantando, velho. É incrível.
Um dos sons mais legais aí, volta e meia, rola no Discorama aí, ou contigo ou com o Rafinha, que é Jailbreak, né, velho?
Jailbreak não rola com o Rafinha, rola comigo.
Não, eu já toquei.
Toca Nath Roots, Bob Marley, Chili Peppers.
Não, o Vetter toca Rihanna. Eu toquei Jailbreak. Eu toquei Jailbreak.
Rihanna é demais.
Rihanna é legal, velho. É legal.
E o mais maluco dessa história toda é que ele morre. E aí o AC/DC...
Como é que ele morre, Lili?
Afogado no próprio vômito. Nós estamos falando de álcool hoje aqui, como álcool é perigoso. E aí o AC/DC convoca um novo vocalista e aí grava um disco que... é o mais famoso da banda até hoje. Aliás, o disco de rock mais vendido na história da música, que é o Back in Black.
Eu ia perguntar pra Rafinha.
Não, mas essa aí é fácil. Essa aí não tem como...
Não me subestima.
Mas só pra...
Cite três músicas do Back in
Toma.
Black.
Toma.
Ah, Black in Black.
Boa.
Jailbreak.
Não.
Highway to Hell.
Já errou.
You Shock Me All Night Long.
Aí, tu vê.
E mais uma, só mais uma.
Do Back in Black.
Do Back in Black. Puta. É que eu vou te dizer, né? Não é uma banda que eu consumo muito,
curta,
né?
Bem,
tá. Tem que saber os hits só pra
meu
tocar.
Irmão, tô falando os dois hits, é verdade.
Meu irmão, queria só rapidamente,
pois
só
não,
pra
querido.
Trazer
que
informação
que
mesmo.
Quem é que vai
informação?
Fazer? Ó.
É aí que tá, meu irmão. O filme vai ser produzido, né, na Austrália, já tá sendo já trabalhado. Tá nos passos iniciais, as filmagens vão começar só no ano que vem.
Tá.
Vai contar a história dele ali pré-AC/DC, ele que nasceu na Escócia, mas se mudou pra Austrália e ele cantava em outras bandas.
Sim.
Antes... do AC/DC. Tem o nome do ator, que é o... Eu até pedi auxílio, que meu inglês aqui, pra nomes ele é ruim.
Pra quem que é bom o teu inglês?
Lee Tiger Halley. Quem é esse cara?
É um garotão que tá fazendo uma série na Netflix. Das tantas que tem. Ah, sei lá. E aí ele. Ele já foi já escolhido.
Deixa eu botar a cara dele aqui,
pra ser, mas ele não é tão famoso assim, meu irmão. E aí o filme vai contar a partir dessa história, de até o nome do filme, que vai ser The Kid from Reverest Road. Ó, meu irmão, aqui, ajuda aqui pra... O pessoal que fica bravo.
Ele não é muito famoso mesmo, não.
Como é o nome? É o nome da pena.
The Kid from...
The Kid from Harvest Road.
Road, é o Road me pega.
Imaginei que fosse isso.
É, que o Road me pega um pouco, né?
Não consegue, né?
Eu tenho dificuldade com o verbo to be, né?
Tá certo.
Aí perguntaram umas qual parte,
Road,
eu falei toda.
Road, he, she, it, Roads.
One, two, three, isso. Quatro.
Esse é o Magrão.
Olha só, cara, eu não queria monopolizar a fala aqui, cara, mas é que tem um e-mail, e eu já vou meter dois na sequência, que é pra ti, Lelê.
Ufa!
Cara, Lelê, e eu vou te falar, Lelê, galera tá na tua, Lelê.
A galera tá querendo.
Tá te querendo.
Ah, que loucura, Lelê.
Me deu uma incomodação outro e-mail dessa semana, cara.
Então hoje vai ser de novo, Lelê.
Eu tô tão tranquilo.
Tô te querendo. O Lelê é um tesão.
Olha aí.
Olha aí.
Cara, Lelê.
Olha aí. Aí, ó, o Lelê é um tesão em todos os sentidos. Boa tarde, PBs.
Boa tarde.
O Lelê é um tesão, eu ouço até o bola nas costas pra ouvir ele.
Olha aí, achamos, Lelê.
Concordo com tudo que a ouvinte Júlia falou no e-mail desta semana. Mas também gostaria de ter tempo para, além de aproveitar o Lelê,
opa,
poder passar horas conversando, pois ele é o tipo de homem que tem conteúdo.
Ai, o tio!
Isso aí não deixa de falar, ele fica conversando.
E vai saber conversar. E isso, hoje em dia, amigos, é raro.
Isso é verdade, essa mina tem razão.
Enfim, eu só queria corroborar com o e-mail desta semana e falar que o Lelê é um tesão e eu passaria horas bem tranquila com ele.
Que loucura, Lelê.
Sou adulta, sou solteira, mas não quero me identificar porque não gosto dessa exposição. Amo todos vocês e muito bom retorno ao Pedro.
Olha aí, obrigado.
Aí, aliás, voltou muito bem o Pedro das
férias. É verdade. Obrigado.
Parabéns, Pedro.
Obrigado.
Bem diferente do Léo Oliveira, que não voltou bem das férias.
Não, voltou bem, sim.
Tô brincando.
Eu nem tirei férias,
meu amor. É o Léo, não é o da pena.
Não. Foi das férias, foi na virada do ano, depois do recesso do fim do ano lá.
Ah, eu voltei um pouco...
Não, mas já engatou. Já engatou. Obrigado, e já meto um aqui na sequência também pro Rafinha.
Olha aí.
Rafinha,
aí deve ser crítica.
O Rafinha é um cara legal.
Pena que
respeitem,
não pode ver mulher.
Respeitem ele.
Tá ali, ó. Até que enfim alguém decente.
Então quer dizer que quem te critica não é decente.
A maioria que me critica não me conhece. Mas vamos lá, Feto, vamos ouvir
quem te conhece tem certeza.
O Rafinha é muito legal, dou muita risada com ele.
Ah, é verdade, nós também.
Tudo bem que existam pessoas que adoram te malhar, cara, isso faz parte.
Claro que faz.
Rafinha não fica puxando o saco do magnânimo igual aos demais.
Não é verdade.
Isso é baita verdade.
Lelê, Pedro Gomes, Adams, por ou não?
Ele diz aqui que nesse reality show que eu vou promover no Pretinho agora nesse ano, nós vamos tirar um integrante do programa.
Com votação popular?
Com votação popular. Ah, isso vai acontecer, legal, vai acontecer.
Não, então eu discordo.
Então tem que tirar dois, porque já vai sair o Rafinha, né? No voto popular o garoto não fica.
Cuidado,
né?
Léo.
Não, olha
sabe
só.
Que às vezes assim, né?
Vai sair um integrante do programa. Por voto popular. Um único integrante vai sair.
Olha, mano, nós podia vender um projeto... Né? Eu tenho certeza que os patrões
estão
vindo.
O cara tá me elogiando em meio.
Calma, não, já, os elogios já acabaram.
Um pretinho dentro de uma casa durante um tempo.
Não, numa van, já tava bravo.
Que galera,
calma,
meu.
Lelê.
Isso ia ser demais.
Todo mundo tem família, Lelê.
Calma,
o que é que vai fazer?
Os Big Brother não tem.
Ah, mas é, eles têm o quê?
Tem o quê?
Tem família, mas se propuseram fazer isso, tu quer ficar trancado com a gente?
O garotão perdeu a porra do líder, agora vai paredão, vou tirar ele, certo?
É só pelo emoção, pelo entendimento.
É? Entendimento.
O Rafinha deve continuar no Pretinho. Aí, já tem um voto, Rafinha, pra tu continuar.
Já tem um voto. Como
quem
é que
manda
é o
aqui é o nosso amigo Pablo. Aliás, não é Pablo, é Paulo Escobar de Floripa.
Opa, opa. Galera
Paulo
Santa.
Escobar de
galera
Floripa.
Galera Santa é mais fiel comigo.
Oi, cara, já imaginou, cara, os bebês dentro de uma casa, mais uns ouvintes sorteados. Bebês e ouvintes, né?
Não,
Lelê! Que isso, hein?
Não dá,
todo dia, uma da tarde, o programa estúdio ao vivo. E audiência. Ao invés de camarote e pipoca, é estúdio e audiência.
Uma da tarde ao vivo, o bebê de dentro da casa. Seis da tarde ao vivo, o bebê dentro da casa.
Até mandar um ad pra ti.
Eliminação, aí, prova do líder e os cabal.
Isso, legal.
Imagina, velho.
Vamos começar com...
E um estúdio dentro da casa, é, pra gente transmitir a rádio de lá.
Rádio normal.
Claro.
Legal. Mas imagina a cabeça dos magrinhos longe da família.
Sabe que casa pode ser essa?
Qual?
A TL House, a casa da Atlântida na PUC.
Olha aí, ó.
Também. É, mas
imagina.
Mas aqui vai ter uma academiazinha pra gente fazer um.
Fazemos
um
uma academia ali, lá, né? Exercite, bota uma academia pra nós lá.
Piscina.
Claro que sim.
Tem que ter uma
só
estrutura.
Fico caso,
né?
Com a piscina.
Tá, Big Brother tem piscina. Não! Tá certo, tá certo. Big Brother tem piscina, tem que ter piscina.
É, errado não tá.
Piscina. Ele me olha bem sério e pergunta aí, piscina?
Vai, tá aquecida, né, Pedro?
Que cara de pau esse.
Imagina umas festas, os bebês tomando um tragolão, depois se abrindo o coração.
Ia ser legal. Imagina um bebê pegando uma mina da audiência.
Bom,
que loucura.
Só tem um solteiro, é o Léo.
Imagina o Léo pegando um magrão da audiência.
Olha aí.
Ficando com o magrão lá, saindo do armário em pleno reality show do Pretinho.
Eu sou muito gordo, eu fico preso. Não consigo.
Mas e o vencedor?
Entra no Pretinho.
500 pau.
Que?
Bom, se o patrocinador pagar...
É. Projeto, né?
Não, 500 pau é muito dinheiro.
Não, como assim?
Muito dinheiro.
30 mil.
Não, tá louco, não. 30 mil mais,
não,
né?
Não, 500, tá bom.
Aqui 30 mil, Léo.
É, 30 mil.
Por que 500 mil? Tá 30 bom.
Mil. Ah, 500 mil é muito dinheiro.
Pode ficar um mês com
você. Eu acho que um prêmio de 50 mil já tá legal.
Não.
E não precisa ser um mês. Pode ser uma semana.
Não, ainda tem graça. Não. Uma semana não dá nada.
Tu acha que não?
30 mil, dois eventos.
Cara, o legal disso aí é gerar um atrito.
Duas semanas.
30 dias.
Peraí. 30 dias, né?
Tu tá te balizando pelo teu contra-cheque. A gente quer 500, peraí.
É, fazer o quê? Ganho mal, fazer o quê?
Não, olha aí, ó. Peraí. Nós queremos grana aqui.
30 mil.
Cara, imagina, abre pra audiência as inscrições. Vai bombar isso aí, né?
Vai.
Só ia ser legal, agora, cara. Só vale, Lê.
Que é? Só o Santana. Tu imagina os caras encostando no Rafinha, né, velho?
Vai, ô, louco, te liga!
Vai, não, vai, ontem eu tava no mercado, tem cara,
duas,
meu.
Tem duas feras que vão entrar. Um é o garotão,
ei, vai.
O tira foto e o chapéu, a galera que vai
colar. Eu só sou abordado por gente legal na rua, cara.
Bah, tu vê, ontem eu tava no mercado... E o cara me parou, meu, quero te contar uma piada pra contar no programa.
Conta
não,
a piada.
Não me lembro da piada, cara.
Tu não deu atenção pro cara?
Não, eu ouvi a piada.
Que tu não gravou no teu
era
telefone?
Era muito ruim a piada.
Tu sabe o que eu faria?
Cara,
eu gravaria a piada do cara e botaria no ar aqui com
beleza.
Ele contando
quando
a piada.
Quando é que tu vai no mercado de
hoje,
novo?
Hoje, daqui a pouco.
Qual o mercado?
Não posso dizer qual o mercado.
Que nós vamos querer que tu faça isso. Eu numa correria, o cara que te contou uma piada, conta, meu, contou uma piada. Beleza,
falou. Imagina, cara, eu te conheço como pouca gente te conhece, cara. Eu te conheço melhor que a tua mulher, cara. Eu te conheço há 30 anos, cara. Talvez a tua mãe, teu pai, tuas irmãs te conheçam como eu te conheço, talvez. Rafael. Eu imagino, eu queria ser uma mosquinha pra ver o teu humor, cara, recebendo o parceiro
cara,
da audiência.
Eu já vi o Rafinha no mercado. Ele anda muito rápido e muito brabo no mercado.
Eu acredito,
ele
cara.
Ele odeia ir no mercado, fazer cara. Mercado,
mas então não faz, cara.
Mas é necessário, né, Alexandre?
Tela entrega, galera.
Pede no aplicativo, cara.
Ah, é caminho. Eu vou ali, eu só vou ali pra comprar, eu não vou passear. Eu não fico olhando pra teleira. Ah, isso aqui é um evento. Não é. Tu vai no mercado pra comprar as coisas pra casa, velho. Porra, que
mas saco. Qual é o problema de que acha que é um evento?
Ah, que é um saco. Tu tranca a vida de todo mundo.
Por quê, cara?
Porque as pessoas estão indo lá pra...
O mercado é grande.
Não, tem gente que vai no supermercado pra ó.
Ah, pra pegar gente, mas aí não é
perdido.
Nosso
carro.
Ah, é legal.
Fala por ti,
eu
mesmo.
Adoro fazer supermercado.
Eu também adoro.
É, que bom.
Até o pessoal escolhe.
Vou com toda a calma. E aí, o melhor lugar pra ir no supermercado é quão mais perto da hora do super fechar. Aí tá mais vazio. Lugar legal de ir no super. Hora legal de ir no super. Horário de almoço, horário de janta. Tá todo mundo almoçando, todo mundo jantando. Na hora de quase dormir, tá todo mundo em casa. Tu vai no mercado, cara.
Tá corroborando com o que eu disse. É ruim ir com um monte de gente. Não é as pessoas te abordando, é o... Cara, tu vai lá pra quê? Eu quero comprar carne, fruta. Eu não quero fazer outra coisa. Eu quero comprar as coisas e ir pra casa.
Mas tu é um cara público,
eu sei,
cara.
Eu falo com todo mundo.
Tu te expõe, tu angaria a simpatia das pessoas.
Eu não tá entendendo. Ah, quanta simpatia. Tu não tá entendendo. Eu acho legal os caras virem falar comigo, mas tipo assim, tu tá numa fumaceira do dia... Eu preciso lá entrar...
Fumaceira?
Numa fumaceira, correria, o cara me vai querer contar uma piada. Tá, conta, mano. Aí eu parei no meio...
Pai, eu queria ver essa cena, cara. Como eu queria ver essa
cena? Eu quero saber qual...
A piada era muito...
Tu ficou constrangido?
Qual corredor era?
No meio da onde tu compra frutas e verduras, cara. Explodindo.
Bah, norte fruta.
Eu quero contar uma piada pra tu contar amanhã.
Do lado da pitaia.
Eu ali.
A propósito.
Batata doce, pitaia e uma piada.
Cebolinha roxa.
Rafinha com um abacaxi na mão.
Não, cara, sei lá, eu tava com o carrinho lotado. A faxineira ia lá fazer, precisava produto de limpeza e o cara lá.
O cara rico, né?
Cara, que coisa.
Cara riquinho.
Ah, mas era a única oportunidade dele, cara.
É.
Ai, cara.
Quanto abraço, tu acha que ele vai te encontrar de novo, cara?
Naquele... Bourbon, que é o único mercado que eu vou.
Que legal, cara.
Pai, estamos sempre ali, né? Eu e Gavinha estamos sempre ali no Bourbon.
Em vez de fazer que nem o Lelê, que vai no Forte Atacadista.
É uma vantagem quem mora em Canoas, né?
É vantagem quem mora em Canoas, Viamão e Caxias, né, Lelê? No Rio Grande do Sul, sem falar Santa Catarina, que tem dezenas de Forte Atacadistas.
Amanhã de manhã eu vou lá no Forte.
Eu tô indo agora pro Forte de Viamão, que é mais...
13 minutos pra 7! Vamos fazer aqui os classificados do Pretinho Básico, ajudar a nossa audiência... Ajundar a nossa audiência. E aí eu vi uma piada do Joãozinho aqui, eu não acredito que
tu botou isso
aqui
pra eu ver.
Tem piada aqui. Rodada de piada.
Então mete uma
tu
aí.
Não, com o Joãozinho.
Não, eu já falei demais. Mete tu um aí do ouvinte aí que ele te contou.
Vamos ver aqui. Aqui. Ensinamento do mestre.
Pai, cara, isso aí é um novo hit do programa, cara. É a nova trend do Pretinho, cara.
O pequeno gafanhoto interrompe a meditação do grande mestre e pergunta: mestre, por que antes cada um ajuda o outro a ficar nu e depois do sexo cada um se veste sozinho? Aí o mestre, no alto da sua sabedoria, responde: pequeno gafanhoto, entenda uma coisa de uma só vez. Na vida, ninguém te ajuda depois que você tá fudido.
Quem mandou no dedo?
Anônimo.
Produção, cara.
Ah, produção, parabéns.
Bota
produção.
Tu aí, Lelê. Uma então, Lelê.
O que é que tava escrito na lápide do Bruce Lee?
Na lápide do Bruce Lee?
Isso.
Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ta-ta. Não, piada ruim.
Horrorosa!
Ele tem a coragem de reclamar do ouvinte que contou a piada pra ele.
Foi essa que o ouvinte contou pra ele ontem.
Não, era muito ruim.
O que tem na... O
que tá escrito na lápide do Bruce Lee?
Yeah! Mas é boa!
Não, essa
era
é
o
bom.
Cara do...
E botaram ele lutando.
Pô, essa aí eu sabia essa resposta, dele, mas não sei como eu esqueci.
Sabia que o Chuck Norris...
É isso. Qual é aqui que tá escrito lá, Lelê?
Luto.
Puta, é boa essa. Ah, essa é do cacete, Lelê.
No caso, eu deveria dizer lutava.
É, verdade, lutava. E do senhor, professor, tem uma não?
O delegado para o genro da vítima. Olha, não consigo entender como é que o senhor, ao ver um homem agredindo a sua sogra, pode permanecer de braços cruzados.
Pois é, doutor, eu até estava com vontade de fazer alguma coisa, mas...
Mas o quê?
Eu achei que dois caras batendo numa velha era muito convertido.
Mas o que demos naquele baixinho?
Ai, cara, que horror, cara.
Como lição de casa, a professora pede para os alunos fazerem uma rima. No dia seguinte, o Joãozinho abre a rodada de rimas com a professora dizendo o seguinte: vamos lá, Joãozinho, faça a sua rima. Lá vem o canguru com uma flor no cu.
Não, é
possível. A professora indignada: Joãozinho, recomponha-se, refaça a rima. Aí ela espera, todo mundo fez a volta na classe toda, todo mundo botou a sua rima e ela: agora é sua vez, Joãozinho, por favor, não me decepcione. Aí é o canguru com uma flor na bochecha.
porque no cu a senhora não deixa.
Pelo amor de Deus, cara.
Tá uma barbaridade.
Ah, cara, isso, né? Hoje em dia, cara, querido, ah, hoje em dia. Ah, cara.
É,
ah,
é uma boa.
É uma boa piada, cara. Boa piada. É piada, cara. Vamos ser lúdicos.
Detetimento, né,
Marcelo? Detetimento, detetimento. Vamos fazer os classificados do Pretinho, 9:07. É pro Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Forte é mais barato. NBA Parque, viva essa experiência em Gramado. É incrível o NBA Parque. Visite o NBA Parque e os classificados do Pretinho. Vão vender o que aí hoje, garotão?
Vou vender hoje aqui uma lojinha, né?
Lojinha?
Isso.
Olha que legal. Lojinha de quê?
É de artesanato e aviamento, Sarmarinho.
Ah, tá. Bah, lembrei agora daquela estudante, daquela pergunta que fizeram pra ela. É. Enfim.
Vai. É, o cara lembra aí.
Vai vender a minha arte.
Isso. Tá numa praia, vivendo da minha arte. Tu lembra desse meme? Que essa é maravilhosa.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Gorete.
Oh.
E gostaria que a gente tá
rindo. Oh, o quê? Só um pouquinho, cara? Tu tá te arriando no nome da ouvinte,
não.
É isso?
Não, não, um se arriou, outro do lado.
É nome de santa. Oh. Santa Maria Gorete.
Que rima com o quê?
Isso aí.
Com prece.
Isso. Um croquete. Prece.
Com o quê que rima, cara?
Prece, né?
Gorete com prece. Prece.
É. Santa, né?
Prece. Boa,
rima
boa.
Com confete.
É. Boa, valeu.
Repetindo. Croquete.
Isso.
Basquete.
Isso aí. Já
aliás, deu. A NBA tá aqui com a gente.
Paramos. Aí,
é isso aí,
claro. NBA Parque. É. NBA Parque.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Gorete.
Vou tomar hoje um.
O quê?
Gorete! Um Goretezinho de leve.
Tem gelatinho,
né? Tem gelatinho.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Gorete. Gostaria de publicar o classificado sobre a venda da minha loja. Vende-se loja de artesanato e aviamentos e armarinho, velho. Localizada no centro de Timbó.
Olha aí.
Em Santa Catarina.
Timbó com ovo.
Aí o Lelê molhou o bico.
É bom. Já acabou, tá só no gelo.
É muito sonoro, né, cara?
Timbó com ovo.
Só pra além do gelo.
A lojinha tem aí, ó, 14 anos de história. Ponto comercial bem conhecido. Estoque completo. Clientela formada. Faturamento diário. E o CNPJ. Sem restrições.
Ah, isso é importante.
Isso é muito importante.
Ela quer 250 pila da lojinha, meu irmão. Para entrar em contato, em artesanato Gorete. Gorete com dois T's e I, né?
Sim.
Artesanato Gorete, @gmail.com.
Com dois T junto.
Exatamente.
Dois T's e Gorete.
Isso. Ah. Artesanato Gorete, @gmail.com, meu irmão.
Tá bem.
Isso aí, então, né? Lojinha aí, meu irmão.
Ela cansou do... não quer mais administrar a lojinha.
Acredito que sim, meu irmão.
É,
né? Acredito que sim, porque ela tá se desfazendo...
Armarinho.
É. Do armarinho.
Senhora, né? Quer se aposentar.
Vou fazer rapidamente o show do intervalo e a gente volta pra encerrar a semana e encerrar esse Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Também conhecida como as Luzes do Norte, a Aurora Boreal é um espetáculo de luzes coloridas que ocorre nos polos devido à interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
7:00 PM. Já bateu o sinal da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que colou com a gente a semana inteira aqui no Pretinho ao vivo. Agora você vai ter ainda o fim de semana. Você pode nos ouvir nos mesmos horários, 1:06 PM, sábado e domingo. E pode nos ouvir a hora que você bem entender. Em todas as plataformas de streaming de vídeo e de áudio. Antes de ir embora, um recadinho dos nossos amigos dos postos Rodoil, que é muito mais do que um posto de combustível. Só nos postos Rodoil você abastece com a gasolina Dura Mais. que tem acesso também a uma linha completa de lubrificantes e serviços especializados. Conta também com a Trishop, uma loja de conveniência com tudo o que você precisa, além de um programa de pontos e fidelidade que te dá cashback. A Rodoil tem as soluções que trazem praticidade para o seu dia a dia. Além de se preocupar com você que gosta de pegar a estrada, a Rodoil é sua parceira e a melhor escolha do seu dia a dia. Você encontra excelência e uma equipe preparada a finzona de te ajudar, para te ajudar e também entregar para ti e para o teu veículo produtos de altíssimo nível. Você vai rodar sabendo que escolheu um combustível de alta qualidade. Aproxime agora o seu telefone do QR Code que está na tela da nossa transmissão aqui e descubra tudo que tem num Rodoil e onde tem postos Rodoil perto de você. A escolha é sua. Escolha Rodoil, amigos. Aliás, tem animal. Que abastecer
animal.
A carrocinha lá, ali. É. Vou passar ali no Rodoil ali daquela rua ali da
José do Patrocínio.
Que é a rua do opinião da José do Patrocínio.
No ano passado, a galera da Rodoil falou comigo, eles me convidaram a fazer essa experiência da gasolina dura mais. E aí eu fiz durante 3 meses, cara. Sério, pra tu entender como é que performa teu carro assim.
Durou 3 meses o tanque?
Não, eu fiz durante três meses.
Ah, entendi.
Pra tu realmente entender a performance do teu carro.
Certo.
Do tu ter uma questão econômica melhor e de ter mais durabilidade ali. Na questão até de resíduo das gasolinas e tal. A gasolina muito mais limpa, digamos assim, não é?
De alta qualidade.
De alta qualidade, foi muito legal. Tem um no sentido bairro centro, pra quem tá vindo aqui sentido ao Rio, ao centro, do lado direito tem um Rodoil ali.
Legal.
Na Ipiranga. Lá em cima.
Isso. Muito show legal, de bola. Cara. Queridos, muito era legal. Isso. Muito obrigado pela semana de vocês, pela parceria. Fala, Lelê, eu também vou querer pedir um sangue aqui.
Não. O sangue tem prioridade.
Fala aí enquanto eu procuro aqui.
Só dá um toquezinho que amanhã, cara, amanhã à noite eu vou estar pela primeira vez no Lorde Bar em Novo Hamburgo.
Certo.
Festa anos 90. Eu nunca fui lá.
Eu já fui lá.
Primeira vez que eu vou ir.
Baita pico.
O Rafinha já esteve lá, vai estar de novo no dia 29.
Isso, com a Mascavo lá.
A Mascavo. E eu tô indo amanhã, festa nos 90 lá, com o show da Gabi Ferreira e os Polainas, né? Que é uma banda da Gabi lá, do Tio Gomes também,
Os
né?
Polainas os é muito bom.
É, muito bom, né? E eles vão fazer um setlist anos 90, uma festa temática nos 90. E o som vai ser comigo, então, todos os clássicos dos anos 90 amanhã no Lorde Bar em Novo Hamburgo.
Boa, Lelê! Pedido de sangue em nome de Joseane Leonço e Juliano Wagner, no Hospital Cristo Redentor. É um casal que está precisando muito da sua doação de sangue no Hospital Cristo Redentor. Joseane Leonço e Juliano Wagner. Grande abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira, família!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico, a maior audiência do rádio na sua cidade. Em 15 minutos, este programa estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo na internet.